noite, pessoal.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Caraca, eu não acredito que eu estudei com esse moleque. Eu estudei mesmo colégio.
Não é possível, não é possível.
Muito bizarro.
É amigo de infância do Rafa.
Não é meu amigo, não. Ele não é meu amigo, não. Ele não estudava na mesma série que eu, não.
Pra que ter vergonha?
Eu não tenho vergonha, não. Achei uma maneira que ele tá fazendo sucesso, pô. Muito, pô, felicidade. Um cara com um maxilar daquele não merecia menos, porra.
Isso é verdade. Um rosto tão marcante.
Caraca. Né? De quem a gente tá falando?
Daniel Jogadas.
Ah, sério?
Sério.
Caralho.
Boa noite, pessoal.
Parabéns, hein?
Parabéns, hein?
Na faculdade, eu tinha um colega que mesma situação, ele estudou na escola do Chico Bioca. Vocês lembram do Chico Bioca? Eu quero saber quem é que transa nessa porra.
Sim, sim. Caralho. Spawncu e tal.
Spawncu e pai, isso aqui lá. Fica nem sabendo esse cara.
Eu não sei se é um bom exemplo de fama pra gente usar aqui.
Esse cara é tipo um ícone da internet, né? A gente podia fazer hoje Internet o Filme 2, né?
Eu gostaria.
Caralho,
só
olha
os renegados,
aí.
Né, cara?
Nossa, Internet o Filme 2, o inimigo agora é outro.
Não, o pior é a quantidade de nomes que a gente vai citar num filme desse.
Vai dar
tanta merda.
Vai dar muita merda,
Eu gostaria, a gente cita só a classe C do... O pior é que eu já coloquei classe C, qualquer cara que a gente citar depois vai ficar...
Exatamente.
Já fodeu.
Ei, eu não sou classe C. Então, gente, eu acho melhor a gente não fazer o... Melhor não.
O 1 já não foi uma ideia boa, né?
É, mas o 1 é verdade, né?
Ele aconteceu no Inter.
É, a gente pode citar um, mas aí o 2 a gente vai botar a galera lá e vai criar um plot merda. E aí as pessoas podem ficar um pouco chateadas.
A gente pode criar um Internet e um filme que seja bom.
É, olha aí, é um desafio.
Porra.
Mas o Internet e o filme não necessariamente precisa ter atores, né? Ele pode ser uma grande batalha de redes sociais.
A Internet e o filme pode ser simplesmente gravar a tela do computador.
Né? São dois algoritmos, né? São duas linhas de código
o filme. É tipo emoji o filme, né?
É. Exatamente. Que é um filme sem diálogo, né? Não tem nenhuma fala.
É só joinha,
escadinha,
berinjelinha cuspindo água, assim.
Foguinho. Calma aí, pô. Meu filho tá assistindo isso aqui, pô. Que isso? Pêssego do nada na minha cara, pô.
Do nada? Um pêssego? O que é isso? Que é isso? Um pêssego? Uma berinjela saindo uma aguinha? E a aguinha separada, né? São dois emojis diferentes, né?
Verdade.
A aguinha vai andando, encostando nos outros. A galera, ei.
E tem aquele emoji babando que a gente socialmente aceitou que não é nojento. Mas é, né?
Realmente. É. Emoji vomitando. Emoji vomitando eu acho muito gráfico pra uma situação que não seja de... Tipo, ninguém coloca vomitei e coloca um emoji, assim. Sempre é um sentido de nojo de alguma coisa.
Um vômito irônico, né, cara?
Talvez um idoso, não sei. Um idoso talvez ponha. Porque o idoso não sabe usar a internet direito, né? Eu não vou começar com etarismo aqui não também, que vai...
Calma aí, cara. Esse programa... Fábrica de filmes, um programa com mais bandeiras vermelhas.
É inacreditável. É inacreditável como, desde que esse elenco foi formado, nenhum episódio está a salvo de falar merda.
O que eu ia falar lá no início é que eu assisti o John Wick 4 esse final de semana.
Certo.
Diga-se de passagem, bom demais, tá? Parece um videogame gigante. Não tem... As cenas de diálogo são todas ruins e a cena de ação não para.
São boas, né?
É inacreditável.
Realmente. É um Transformers da porrada, né?
É o Transformers da porrada e dá pra entender o que tá acontecendo.
Pô, então não tem nada a ver com Transformers.
Exatamente.
Não é muito Transformers, não.
Mas aí, passou o trailer do Velozes e Furiosos. E eu fui assistir o filme com meu pai, meu padrinho, que os dois que falam durante qualquer filme que eles assistem, e eles nunca vão ao cinema por causa disso. Tipo, vocês já assistiram Ted Lasso aqui?
Sim.
A série não é sobre futebol, né? A série é sobre relações humanas. E aí, sobre amizade, sobre inspirar pessoas, né? E aí ele veio falar comigo assim, pô, nada a ver, né? Que a série fica mostrando o relacionamento das pessoas e tal. Não é uma série de futebol, né? Aí eu falei, não, cara, porra, você não entendeu nada.
O cara reclamando, pô, eu assisti Space Jam e teve só 30 minutos de basquete. Não teve mais nada.
Tipo assim, ele tá vendo o Ted Lasso, ele troca, tipo, na ESPN, né? Pra ele mesmo. É. Só quer ver um jogo, ele só que não é.
Eu vi só pelo futebol, é muito foda, né, cara?
Não, e aí começava o filme, cara, meu pai e meu tio não estavam falando nada. Aí, caralho, aí começou o trailer do, na verdade, do Velozes e Furiosos. Aí meu pai, caralho, esse maluco tá ridículo. Tipo, ele falou altão do cinema, do Vin Diesel, tá ligado? Aí, que coisa ridícula. Meu Deus, que coisa. E tirando que ele comprou uma mortadela Cerati pra comer no cinema. Ele não queria comer
pipoca. O cara é um personagem transignado, velho.
E aí ele ficava o filme todo. Aí começou John Wick, ele, caralho, mané, e não sei o quê. Ih, aí tinha um casal na nossa frente, ficava olhando pra trás o tempo todo, e eles dois que nem criança. Aí daqui a pouco o John Wick, pá, pula do prédio, não sei o que, cai. Eita, que mentira do caralho. Porra, esse John Wick aí, puta merda, hein. Caralho. Porra, não, morreu. Eu falei, pai, é filme, caralho. Não, mas a gente tinha morrido aí. Eu falei, pai, a gente tinha morrido no primeiro, porra. Caralho.
É, não é teu quarto, né? O Joey que não sobreviveu a tudo pra morrer no quarto plano de um prédio, né? O do nada.
Pô, ia ser muito tosco. Ele tropeça na rua e morre.
É, agora vai. Cara, ia ser muito. Ia ser incrível, na verdade, eu acho.
É um filme real, né? Um filme que as possibilidades são iguais pra tudo. Pode morrer escovando dente.
Como que o Joey que morreu? Diabetes.
Tem gente que morre mais de acidente doméstico do que fuzilado, embalada, tá ligado?
Ele desafiou todas as probabilidades até aquele dia. Morreu fazendo panela de pressão. Tava cozinhando feijão, panela de pressão explodiu.
Olha só, a gente tem 14 minutos de porra nenhuma aqui agora.
Normal, porra.
É o melhor cold open da história.
Eu chamo isso de melhor tempo.
Então, eu tenho aqui coisa de tópicos que eu já citei. Fazer o melhor filme de ação de todos os tempos.
Porra.
Vamos fazer o Lanterna Verde com Jack Black, que é aquele projeto que nunca foi... Vocês estão ligados, né?
Sim. Não, eu não tava ligado.
É, ele foi escalado como Lanterna Verde uma época e a galera reclamou tanto que o projeto foi cancelado. Vamos estragar uma franquia de sucesso.
Cara, eu estragaria uma franquia de sucesso, porque eu acho que é matéria pra muito riso isso, cara.
Eu procurei franquias de sucesso, aí apareceu Boticário, McDonald's.
Calma, vamos fazer o Boticário 2, mano.
China Inbox, o filme.
Nossa, mano, um filme... Muito.
Ia ser muito pica, mano. A gente consegue os direitos, né, de usar uma franquia pra fazer um filme, assim. Tu vai fazer o Girafas, o filme.
Pô, os caras definindo o cardápio, né? E se a gente colocar arroz e feijão no cardápio do Girafas?
E o cara, isso é loucura! Loucura é você não ousar. A gente não chega com umas frases...
O trailer, né? O trailer é como música... Tá... Disseram que eu estava louco.
o executivo falando, então você quer vender arroz e feijão no mesmo lugar que você vende hambúrguer? Isso é loucura!
E o que tem a girafa a ver com isso?
Uma girafa nunca vai vender comida, Luiz! Mas e se forem duas girafas?
Os Sérgio Girafas não vai gostar nem um pouco disso.
Aí tem o último take do trailer, é o cara, tipo, numa gaiola, assim, de zoológico, falando, a girafa está bem atrás de mim, não está?
Vamos fazer um filme de ação muito ruim.
Muito ruim? Você já tá baixando os padrões, a gente ia fazer o melhor.
É, a gente pode fazer o melhor filme de ação de todos os tempos, então.
Então vamos.
Roda a vinheta.
Vamos então fazer o melhor filme de ação de todos os tempos, é isso. Depois dessa discussão de 25 minutos, que não chegou a essa conclusão, mas a gente vai fazer.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
E antes de mais nada, eu queria dar um aviso aqui, que a gente agora tem um e-mail, contato@fabricadefilmes.com. Você pode mandar suas sugestões e elogios e fica por aí, você só manda isso. Que a gente gosta de receber elogio, porque a gente é artista, tem algo frágil. Elogia a gente, não é não?
É
por
isso.
Por favor. Falem do meu mamilo, eu tenho um grande mamilo.
Você tem um mamilo muito bonito, show.
Muito obrigado.
Além desse e-mail, a gente também tem um catarse agora. catarse.me/fabrica_de_filmes. E você pode começar aqui dando seu apoio pra gente. gente a partir de R$5 por mês. Com R$5 por mês, que é um dinheiro aí nem de uma Coca-Cola, que a Coca-Cola tá mais cara que isso, é a categoria figurante, você ganha o nosso agradecimento aí nos créditos.
Que é muito mais que R$5, inclusive. Minha pô, gratidão.
Com certeza, você vai ter seu nomezinho nos créditos do podcast.
Olha que honra. Olha que honra.
E que mais? Qual é a outra categoria que tem, ô Jonathan?
Ó, pra R$10, né? R$10 você vira aí um elenco de apoio. E você vai ter a nossa gratidão e também acesso ao nosso servidor do Discord e acesso antecipado aos episódios. Você vai poder ouvir todas as besteiras que a gente fala aqui, todos os filmes geniais que a gente cria, antes de ser lançado oficialmente nas plataformas de áudio aí.
Tem uma de produção aqui, pra você que quer produzir a gente, de certa forma, né? Todas as recompensas anteriores e também um podcast extra por mês falando sobre cinema do nosso jeito, Ai Preto, de ser.
Ai Preto.
Você pode sugerir elenco e sugerir nome de personagem também. De repente você quer que o personagem tenha o seu nome. Você fala, a gente faz.
E quanto custa esse aí?
Esse aí é R$25.
Ah, coisa boa.
E que mais? Depois dessa categoria de produção, tem qual categoria, Silva?
Tem a categoria aqui de R$50 chamada Estúdio, que tudo, além de tudo isso que já foi dito aí, tudo isso que tá aí, você vai receber um mini podcast mensal chamado Fábrica de Jogos, em que a gente cria jogos que não existem, como Xadrez 2, Amarelinha versus Capcom,
Tetris, o Tetris 3,
o 2, que é a continuação do Uno, né? Quem sobra com duas cartas.
O Dunus. E aí vai vir de tudo aí, cara. Aí, o que mais? Mensalmente, a gente vai soltar uma faixa de comentário de filme, hein? Que significa? A gente vai assistir um filme, todo mundo junto, vai gravar uma faixa de áudio comentando ele, aí você dá play na faixa de áudio, assiste o filme com a gente, e é como se a gente estivesse na sua orelha fazendo um monte de gracinha que nem teu vô ou teu tio vendo filme lá no cantinho da sala, entendeu?
Melhor experiência.
E além disso, você vai ter acesso aos arquivos dos pôsteres dos filmes que a gente encomenda de artistas aqui desse Brasil varonil.
Que tá fino.
Tá bonito, tá fino, você vai ver. A gente também fornece os arquivos das thumbnails dos episódios, feitos pelo artista Juninho aí, grande cara. E você ainda vai poder votar na nossa premiação anual, chamada o Odilon de Ouro, em que a gente premia todas as categorias que existem do Oscar. A gente faz pros nossos filmes inventados durante o ano.
Agora já é loucura. É loucura.
Agora começou a maluquice.
Aí o patrão ficou maluco, tá? Aí você ama a gente. Você ama muito. Porque pra dar R$1.000 por mês pra virar um Star System, você é o nosso querido. Além de todas as recompensas anteriores, você vai poder mandar alguns detalhes da sua trajetória, da sua vida, das coisas que você fez, pra gente fazer a sua cinebiografia do podcast.
E assim, cinebiografia vai incluir o quê, né? Arte original, que a gente vai mandar fazer o pôster, você vai estar na capinha do pôster, entendeu?
Sim.
É, mas tenha uma vida interessante também. Se a sua vida for chata, pô, vai ser...
Não, a gente dá um jeito. Se a vida for chata, eu vou garantir que ela vai ficar legal.
E frente, aí você vai poder botar esse podcast no seu currículo, quando você for ser contratado pra algum lugar, você fala, tá aqui a história da minha vida.
E sabe aquele lance de, pô, eu morri e eu acho que eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos? Você vai poder falar que você viu, que você ouviu a sua vida passar diante dos seus ouvidos.
É,
o nosso podcast. Maravilhoso.
A gente escreve até o que não aconteceu no futuro, entendeu?
Sim.
Pra você ficar sabendo.
É, a gente descreve inclusive como você vai morrer, pra você já ir se preparando também.
É, a gente faz um grande ritual de ayahuasca antes de começar a gravar. Não faz não.
E a gente não se sensibiliza por gatilhos, tá? Qualquer trauma, qualquer coisa assim.
Ah, é, você jogou pra gente. É isso que ganhou, acho que.
Você deveria ter pegado esses R$1.000 e colocado em terapia, irmão.
É,
vamos escolher melhor
o que você pagar alguns meses de terapia aí.
Inclusive, falando em gente louca que não sabe gastar dinheiro, se você tiver R$6.000 sobrando aí, tem uma categoria aqui de produção executiva, que além de tudo que a gente já falou anteriormente, se você estiver investindo, a gente vai ir no cinema com você em algum momento. Obviamente, não pode ser qualquer lugar do Brasil, tem que ser um cinema de São Paulo, um lugar seguro. Você também não pode ter a ficha criminal extensa.
Muito extensa.
Muito extensa, não.
3 linhas, beleza.
Mas a gente assiste o filme que você quiser assistir. Você escolhe o filme.
Agora, e se o cara, e se faz parte da vida dele, acabou de sair do Quem Quer Ser Um Milionário com 1 milhão na mão? O que, que ele pode fazer com esse 1 milhão?
Só vou te falar o que você pode fazer. Você pode apoiar a nossa categoria de ação. E a gente vai gravar um filme que a gente criou no podcast.
Você escolhe.
Isso, você escolhe o filme e a gente vai se virar com 1 milhão por mês, se dá pra fazer uma coisa com isso, né? E contando também que somos atores, tá? Todos aqui são atores, atuamos muito bem, sabemos editar vídeo.
É, temos, todo mundo tem uma câmera na mão, no bolso hoje em dia, né? Com a revolução que foi os smartphones.
Sim, vai ser lindo. Tá, mas olha só, e se tiver alguém agora que tá ouvindo a gente que é multimilionário e odeia a gente, odeia muito, fala, nossa, eu odeio vocês, eu queria que vocês nunca mais falassem nada na internet, que vocês são muito ruins. O que, que ele pode fazer?
Felipe Neto, manda 10 milhões de reais aí pra Pode mandar 10 milhões que a gente para com o podcast e se aposenta.
Exatamente. Por 10 milhões de reais, a categoria corta, você acaba com o podcast imediatamente. É isso.
Sim.
Não gostou? Pega nós.
A gente faz um episódio final só com aquela... Now the world...
Vai ser um episódio de uma hora de looping dessa música.
É, só isso. Um episódio de
looping. Mas por 5 reais a gente volta de novo a gravar. E aí se você quiser...
Pô, quando a gente tiver 10 milhões e 5...
Aí eu gravo pro resto da minha vida.
Fábrica de Filmes, o programa em que a gente cria um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu tô aqui hoje com meus amigos.
Tem que se apresentar?
Silva João.
Jonathan Marques.
E o show do Vitinho.
Porra, show de bola, hein?
Gostou?
Alta astral pra caralho.
Acabou o programa, é isso, gente.
Acabou.
Muito obrigado.
E hoje a gente decidiu que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o melhor filme de ação de todos os tempos.
Sem pressão,
não. Vai ser o melhor filme de ação de todos os tempos. E a gente vai começar escalando o nosso ator ou atriz principal.
Tem que ser do Brasil?
Não necessariamente, precisa ou não.
Pode ser do Irã, se você quiser.
O Antônio Bandeiras tá com a agenda livre, a gente sabe disso ou não?
O Antônio Bandeiras vai protagonizar o melhor filme de ação de todos os tempos?
Eu tô querendo propor um desafio aqui.
Hoje o Antônio Bandeiras tá mais pro vilão, né, das paradas.
Não, pô, ele é o Gato de Botas, que isso.
É, mas não é, é só a voz dele, não é a cara.
Você não sabe?
É captura de movimento, né?
Você nunca viu o making of do Gato de Botas? Eu duvido que você procurou isso no YouTube.
Eu não quero ver o Antônio Bandeiras lambendo o próprio saco.
Mas muitos ouvintes podem querer, então vai dar ver.
É, que eu também acho que ele não tem muita, oportunidade, né? Ele tem um filme lá com o Moldover e tal, mas tipo, ação mesmo.
Ó, e a gente pode escalar ator vivo ou morto, né?
Eu gosto muito do Jet Li, sabia? Acho que o Jet Li sumiu.
Olha aí.
E acho ele um bom cara pra filme de ação.
Assim. Tá idoso, né? Mas
tá idoso. Acho que ele passou por algum perrengue.
Não, saúde. Galera, só tiraram uma foto muito, muito ruim dele. E ele falou assim, caralho, mano, que vacilo, sabe?
apaga aí.
É, apaga aí, pô.
Tiraram uma foto Deus, dele gente. Como? Ele tava fazendo o quê?
Parecia que ele tava muito, muito não, fudido.
Procura aí, Jet Li. Assim.
Caralho, eu acabei
parece
de
que
ver.
Ele tem 90 anos nessa
Meu
foto.
Meu Deus, gente.
Ele só tá velhinho, tá ligado? Tipo, normal.
Pô, mas isso já é um plot interessante. Ele é um cara que luta pra caralho, mas ele parece velhinho, então ninguém acha que ele luta tanto.
É, mas aí ele poderia, ele não seria um personagem principal, né? Você tem cara de ser o mestre ancião aí.
Ah, por que não o personagem principal? Acho legal o personagem principal.
Etarismo é o...
Não, só falando. Eu escalaria o Wesley Snipes aí, eu traria ele de volta.
Wesley Snipes, que tá precisando de um dinheiro também, né? Que
tem tá, pô, tava preso aí, tá... Não, tá sonegando imposto aí, porra, o cara.
Então, exatamente, tá precisando de uma graninha. Ele tá fazendo uma sequência de filme bem ruim.
E se o filme fosse o Wesley Snipes fugindo do leão da Receita Federal? Ele e Neymar.
Caralho.
Que é um leão ele sempre achou que era um leão figurativo, né?
É, né?
Mas na real é um leão literal. É um leão que vem te
morder. Pô, gente, tem que fazer um filme bom, não esquece, hein, galera.
Esse é o tempero Fábrica de Filmes.
Segura essa onda aí. O Leão da Receita. Né? Interpretado por Stefano Essencian.
E Neymar.
E se o Wesley Snipes, que também já tá com 60 anos de idade, né? Tá agindo como se ele fosse jovem, mas ele tem 60 anos.
Mas ele foi o Blade, né, pô?
O Blade é imortal.
Ele tá preso no começo do filme. E aí o filme é sobre ele tentar sair da cadeia e você não sabe por que que esse cara foi preso.
Você sabe que ele tá numa cadeia braba, assim, né? Tipo,
lógico. Aquelas cadeias que, tipo, elas têm uma própria regra interna de funcionamento, assim. Tem várias... Tem reis dentro das alas, tá ligado? Várias famílias. Porque se é o melhor filme de ação de todos os tempos, tem que ter todo o universo dentro da cadeia.
E futurista? É um filme futurista? Eu imagino um filme futurista aqui.
Eu também imagino. Eu acho que podia ter alguma coisa de, tipo, a cadeia, ela tem um sistema de proteção e que você não pode deixar algum tipo de objeto entrar. E durante o filme todo eles reforçam isso. Ah, tipo o que acontece no X-Men 2 lá, na prisão do Magneto, que só tem, não tem metal na prisão, sim, só tem plástico.
De plástico.
Porque aí quando chegasse algum objeto, ia ser com esse objeto que ele ia conseguir sair.
Ele quer sair?
São eles que estão presos lá com esse cara?
Uou.
Talvez isso seja plot twist, entendeu?
Ele é o dono da cadeia, né?
É, tipo... isso que eu ia falar, ele é o dono da cadeia, sabe?
É tipo o Rorschach, né, no Watchmen.
É, ele é meio sociopata, assim, ele é meio psicopata e ele gosta desse trio, assim, dessa...
Pô, eu acho essa ideia é foda.
É porque o mocinho no final é o vilão. Ele é o Among Us, ele é o cara que...
Ele é o Among Us. Eu sou o Among Us. Eu acho que essa ideia, ela pode ser até um pré-crew do filme Demolidor, em que o Wesley Snipes fez um vilão contra o Stallone, lembra?
Das três conchas. Mas aí ele... Mas ele não era dono de cadeia nem nada, a gente tá
falando. Não, sim, mas a gente tá falando. Mas se fosse tipo, um filme antes, entendeu? Mostrando a origem do vilão, de repente. Do cara do Demolidor, que é isso, tipo, com a origem desse cara. Ele era bom, se corrompeu e virou um vilão.
Pô, mas aí o Wesley Snipes velho fazendo a origem dele novo.
Ou isso, ou. Esse é o filme, é uma prequel de Um Sonho de Liberdade. E depois o Wesley Snipes vira o Morgan Freeman no outro filme. E aí já tá tudo bem, porque ele é apaziguou cadeia, tá ligado?
E você descobre que os sonhos de liberdade se passam no futuro.
Tá ligado? É um futuro minimalista, né?
Ah, o que a gente tem até agora é isso, né? O Wesley Snipes tá nessa cadeia, a gente vê ele nessa rotina, assim. Eu acho que o que podia acontecer é que podia em algum momento entrar algum outro preso ou presa dentro da cadeia que mudasse a cabeça dele de alguma forma, assim. Tipo,
ele... E ele tá preso há quanto tempo aí? A gente começa a acompanhar a história do filme, é preso a...
Acabou de entrar. A gente começa o filme nele naquela fila de recebendo a roupa da...
Não, eu acho que daria pra ter um plot twist. Tipo, o Wesley Snipes, ele não é um cara que foi preso. Ele é o dono da cadeia, que tá percebendo que tem pouca disciplina lá dentro, e aí ele se coloca lá dentro da cadeia pra estabelecer a disciplina.
E se ele não é o vilão desse filme? Se ele for o reitor da prisão, tá ligado? E aí tem uma rebelião e ele tá preso lá dentro agora, junto com todo mundo que ele ajudou a aprender, de repente, e que ele foi super rigoroso.
É tipo o Carandiru 2, né?
Existe isso? Não, né?
Não existe, eu só chutei.
Todo mundo quer pegar só o nome do filme que a gente não tinha.
Aí todo mundo quer pegar ele de porrada. E aí descobre que ele é o maior porradeiro do caralho.
Ah, eu gosto. É um filme de sobrevivência dentro da cadeia. Eu acho foda.
Que no fim das contas, ele também tá tentando escapar da cadeia. E, primeiro, pode ter gente querendo pegar o lugar dele na prisão, alguns policiais corruptos, e então os policiais estão também não deixando ele sair, tipo, querendo que ele morra pros prisioneiros, e os prisioneiros querem matar ele. Ou seja, ele não tem pra onde correr, mano.
Eu gosto. Eu acho que pra ter um amigo dele ali, um alívio cômico, acho que o faxineiro é o amigo dele, é o alívio cômico da situação de, tipo,
Rob Schneider.
Pode ser Rob Schneider.
Não, você não quer o antivacina, vai falar.
É, eu não gostaria. Mas eu acho que...
Já te li.
Mas já te li o alívio cômico?
Já te li, já foi bastante alívio cômico. Ele era o alívio cômico do Mercenário.
O Antônio Bandeiras era mais.
Steve Martin. Do nada, né?
E se for aquele cara lá que fez o Corra, é o Lil Rel Horry, eu acho o nome dele.
Pô, que é o amigo do cara no Corra.
É amigo do cara.
Ah, porra, sim. Esse cara que é o brother do Eric André lá, né?
É, exatamente.
Lil Rel Howery, né?
Esse cara é bom. Isso. A hora que você falou, eu pensei no Lakeith, tá ligado?
Lakeith também é legal.
Ele é bom pra caralho.
De repente, ele ser o vilão. Eu acho que eu colocaria o Lakeith como vilão, nesse sentido. Mas se bem que, tô querendo colocar um cara branco de vilão aí, que seria mais maneiro.
Então, é verdade. Porque o vilão seria um policial corrupto, né? Seria um dos policiais corruptos.
É, eu acho que ele que a galera tem que ter mais raiva, assim.
É que assim, eu acho que a gente tem que pensar que esse filme, eu acho que ele tá mais pra um The Warriors, assim, do que pra um filme com um vilão, tá ligado? Acho que a gente tem muitas... Tem que ter muitas facções, né? Tá ligado? É, ele tá contra a cadeia, e a cadeia inteira tá contra ele.
O John Wick 4 é basicamente... Ele é basicamente um remake do The Warriors, assim, da metade pro final.
É, só que bom.
Que isso.
Pô, The Warriors é muito massa o show.
Olha, né? Melhor jogo de PS2 aí.
É muito bom o jogo também. Cara, é absurdo como esse jogo é idiota. Por que ele é bom, velho?
Pra mim, o melhor jogo de Play 2 é Matrix.
Bomba Patch é de Xbox agora.
Bomba Patch, verdade. Eu entendi tudo que eu falei.
A gente vai fazer Bomba Patch o filme também, né?
Pô, com certeza.
Considerando que o vilão é um policial branco, não me veio outra pessoa na cabeça, senão o Dylan Wagner.
Porra, por favor.
Ele é um perfeito vilão, cara.
Ele é, já dizia o Didi, né? Já dizia o Pedidi.
O Pedidi.
O John Wagner, ele tá fadado a ser pra sempre um médico, um empresário, um vilão mesmo.
E o vilão pode ser um médico ou um empresário, né?
Mas eu acho legal pensar esse filme como um videogame mesmo. Então, são várias fases e cada fase tem um chefão. E o chefão final é o Odilon Wagner, que é um policial.
Pô, mas aí qual vai ser? O Odilon Wagner vai dar tiro só, né? Não vai lutar com o Wesley Snipes. O Wesley Snipes é uma porrada...
Não, mas aí você pode... Você descobre que de várias formas tem gente prejudicando ele dentro da cadeia. E o Odilon Wagner é um policial, então ele pode prejudicar ele de várias formas, não só dando tiro, não só no embate físico.
Eu acho que é nesse lance aí. Eu acho que acontece o seguinte. O incidente citante ia começar essa...
Ô, Jonathan, você não quer explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente não... O que é incidente citante? O que são essas etapas?
Com certeza, meu amigo Rafa. Eu não inventei nada do que eu disse aqui, viu, gente? Eu estudei. Incidente citante é o que acontece... que vai motivar o filme. É aquele problema que dá pro filme começar. No Procurando Nemo, o incidente citante é quando o Nemo é capturado pelo dentista enquanto ele tava batendo no popô. E aí, dali, o Marlin, que é o pai do Nemo, tem que tomar uma atitude em relação a esse incitante, senão o filme não acontece, né? Se o Marvin falasse só, deixa quieto.
Vou comprar um cigarro, não sou.
Isso me poupa muito trabalho, né? Me poupa uma ida à padaria.
Só sobrou um mesmo, então foda-se. Mas aí, é isso, esse incidente citante é o que vai causar o filme aí. E o incidente citante no nosso aqui, no caso, é a coisa da rebelião. Então eu acho que acontece a rebelião aí, nesse incidente citante. Eu acho que de primeiro momento, o Wesley Snipes e o Leo, alguma coisa que esqueci
Leo
o nome
dele. Ray, Harry, sei
lá. Leo Ray, vou chamar ele de Leo Ray. Rayzinho. Aí o Wesley e o Rayzinho estão lá dentro e tal, porra, vamos ter que escapar daqui, não sei o que e tal. Eu acho que o próximo incidente citante, que é o ponto central, que é o meio do filme, é ele conseguir chegar até o policial. Chegou até o policial, oh, graças a Deus, conseguimos e tal, chegamos até você e tal. E aí o John Wagner, você não me ajudou aquele dia lá, né? Você não fez lá o que eu pedi lá aquela vez, né? Não, calma lá, que é isso. E aí o John Wagner, quer saber? Vai ficar preso aí também. E joga ele pra dentro de novo. Eu acho que dá essa falsa esperança.
Podia ter aquele momento Rei Leão do Long Live the King, sabe?
Exatamente. Eu acho que o filme agora, a partir daquele ponto central ali, o filme vira outro, porque é isso, tipo, não existe mais amigos. Os únicos amigos ali é o Wesley e Liozinho, Rayzinho.
Então, mas podia ter algum preso que toda hora tá na audiência de condicional dele, sei lá, uma parada dessa, e ele nunca consegue, mas o reitor nunca perdeu a esperança nele.
Pode ser um preso novinho, né, tipo, um cara, esse rapaz tem potencial.
MC Cabelinho.
MC Cabelinho, porra, foda!
Eu imaginei um idoso.
Que isso, um idoso? Não, com todo respeito.
Mas tudo bem.
Idoso é maneiro pra caramba.
É muito bom a língua portuguesa que se você falar não com todo respeito depois, tudo bem. Você pode falar o que você quiser, o absurdo que você quiser.
Agora acho que a gente precisa imaginar quem são. Precisamos ter aí uns 3, 4 chefão.
O piromaníaco, o cara que tem que botar fogo em tudo e ele vai lutar numa arena de colchão pegando fogo com o Wesley Snipes. Nossa,
e aí perfeito. No cantinho da arena, assim, a gente bota uma camisa do Botafogo de easter egg. Porra, caralho. Só pra quem prestar muita atenção.
Não, eu acho que o cara tem que botar fogo no colchão com uma tocha feita com a camisa do Botafogo.
Sim, porra.
Aí é poético.
E aí sobe o hino, né? Botafogo, Botafogo.
Calma. É um filme bom.
Eu gosto do piromaníaco e também gosto do grandão esquisito, sabe? O grandão que não fala.
Caraca.
Esse cara aí, ele é foda, ele não fala nada.
Ele é meio místico, assim.
Eu acho que esse cara aí...
Buba.
O Buba. Eu acho que o Buba pode parecer um cara, tipo, que o Wesley Snipes consegue contornar. Primeiro ato, só o Wesley Snipes conseguiu acalmar ele durante um surto, sabe?
Ele é o Dave Batista de óculos. Crente pequenininho. E ele fica lendo livro igual o King Shark lá, de cabeça pra baixo.
Não diria que ele é o chefão final, não. Acho que o chefão final é o policial, no terceiro ato ali.
O piromaníaco é quem? Eu imaginei o Brendan Fraser, porque ele perdeu o papel aí do filme da Batgirl aí, que nunca vai sair.
Brendan Fraser da baleia, né, vocês estão falando?
Não, da múmia.
Da múmia ou da baleia?
Da múmia. Né?
Não, eu acho que é melhor ainda do Homem da Califórnia, que ele tinha aquele cabelinho de grunge, assim.
E se fosse... Não, acho que o Brendan Fraser do George, o Rei da Floresta, ele tem mais cara de...
Porque ele grita enquanto ele taca fogo.
Né? Ele grita, né? Ai, ai! ele tem um tucano de madeira que ele faz carinha e fala: O quê? O que você disse, Tuk-Tuk? Ah, e ele começa a falar com ele, coloca fogo nas coisas depois de falar com o Tuk Tuk, sabe?
E aí o Aécio Neves pra dublar esse tucano, a gente já pode...
Porra, aí fodeu.
Por que, Rafa?
Ai, não.
Nossa.
É um PSDBismo normal, cara, corriqueiro. É um anti-PSDBismo todo dia.
Eles vão entrar de qualquer forma.
Não tem o que fazer, cara. Eles vão sugar uma verba no fim do...
É inevitável, é que nem o Thanos, né? É inevitável.
É inevitável, não tem o que fazer. Então é melhor de colocar sabendo do que depois na pessoa. Porra, eu não sabia que tinha.
É só não ter o Tucano, porra.
Você tem certeza? O Tucano é essencial pra história.
É verdade, se tirar perde muito da graça.
O filme não vai. O filme não vai. Sinceramente, você me perdoa, o filme não vai ser o Tucano.
A gente podia ter um desafio desse durante os filmes, assim. Tem uma exigência escrota da produção que tem que ter.
Eu concordo. Porque tá muito fácil encaixar coisas sem ter necessidade.
Não tá fácil, porque... Tipo assim, no fim das contas, a gente vai botar um tucano dublado pela S. Neves e não vai ficar um filme maneiro, não vai ser um filme bom. É tipo o cara o maluco do Enrolagem dublado pelo Luciano Huck, tá ligado? Pula. Te tira do filme toda hora, porra. Vai ter o Aécio Neves lá.
Eu não tava falando sério, não, porra.
Mas o Jonathan gostou, porra.
Não, eu sou sempre fã de dar oportunidade pra todo mundo que quer começar o audiovisual. Eu acho que se o Aécio Neves quiser...
Não tem que dar oportunidade, não, Jonathan. Você tá errado.
Isso, o cara tá sendo... Você tá sendo igual a eles, cara. Tá se rebaixando a eles. Que isso. Tem que dar oportunidade, sim. Inclusive pra quem não deu. Aécio Neves, Alckmin, que agora, tá vendo? Se não tivesse dado oportunidade pro Alckmin, onde ele estaria agora?
É verdade, agora ele tá no audiovisual, né?
E ele só tá lá porque ele é um bom ator.
Exatamente. Tá bom, Rafa, se você não quer, então escolhe outro aí, cara. Se você...
Tá bom, vai ser o Dória.
Tá bom, Gilberto Kassab.
E vocês estão ligados que tucano é tudo maluco, né? O animal. Eu tava vendo isso no TikTok outro dia. Que eles comem qualquer tipo de bicho. Entra no ninho de outros pássaros e mata os filhotes.
Caralho, cuzão, né?
Cuzão.
Então não, tô tucano não, vai. Vamos tirar o tucano.
Cruzou a fronteira de matar os filhotes, aí é foda, né? Se fosse só roubar merenda, eu deixava no filho. Mas aí é foda.
Se fosse só dar ração pra criança.
Você simplesmente precisa esfarinhata pra comer ao invés de carne, aí beleza, agora.
Se fosse só bater no professor que quer salário, tá ligado? Mas não, matar um filhotinho no ninho é foda, velho.
Não corta essa parte, viu? Não é pra cortar. Pode postar.
A gente ainda tá falando do Brendan Fraser, né, Piromani?
Isso.
Tá bom, vamos pro próximo boss, vai. Eu não quero mais falar dele. O próximo é o de água. E ele tem a cadeia inteira, assim, aranha, tudo inundado, tá ligado?
É o avatar, né? Além de diante da cadeia.
Lá dentro é tudo de água, assim, tipo... Tá tudo vazando, os canos estourados, tem água até a canela de todo mundo, assim.
Na verdade, você quer botar um elemento de água, pode estar no subtexto. Pode ser um cara que faz waterboarding com os presos. Pode ser um chefe de guarda da prisão, entendeu? E aí ele fica falando, você não pode ficar torturando, gente. Não dá, não pode. Não gosto.
Ai, 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 hein?
Ai, ai, ai. É,
se eu voltar aqui e estiver torturando...
Vou te dar um roundhouse aqui. Vai ficar bolado. E aí o cara fica, não tô torturando. Aí sempre alguém safa o chefe da guarda lá. Ele, porra, esse filho da puta, esse cara tá torturando, que eu sei. Os presos estão morrendo aí no turno dele, sabe?
Eu tô escutando uma tortura.
É, olha aí, ó. Esse cara tem cara de que foi torturado, hein? Ó, não quero falar nada, não, mas tá com uma carinha de tortura.
Isso aí na minha terra tem outro nome.
Aí o cara nada. E agora ele aproveitou. E aí, você quer saber o que é, tortura? Aí bota, liga a travessia na televisão.
E ele vai olhar da puta. ele bota o Wesley Snipes numa verdadeira trilha, assim, né? Tipo,
pra assistir os 5 últimos filmes dele. Na cafeteria.
Ele tem que passar por um percurso de tortura, assim. Tipo, então pode muito bem ter uma TV ligada ali passando travessia, não tem problema.
A gente ouve, é só o take do Wesley Snipes, assim, um close na cara dele, com a televisão brilhando, né, no rosto dele, e é a abertura da novela.
Um sotaque da Jade Picon, né, do nada, assim, tipo, pô, pai, você de novo, cara, não sei o que é.
Que escroto, pai.
Que escroto, pai, toda vez isso, eu tô cansada. E o Snap
jogando. E aí, Jonathan, você dubla a Jade Picon?
Eu dublo, você não sabia?
É, muito foda.
Tá bom mesmo? Vocês estão me zoando?
Tá muito bom, sério. De verdade.
Tá igual, cara.
Você gosta quando eu falo assim?
Tá dando até um pouco de gastura agora.
Foi impressionante, cara. É quanto mesmo? Tempo você treinou?
Foi bastante. Eu gosto dela.
Ah, tá.
Que legal, eu tô feliz. Eu nunca podia fazer imitar ninguém assim. Eu sempre tentei. Eu tentava com o Silvio Santos lá, 1, 2, 3, pinto. Nunca rolou.
Olha só, vai.
Olha aí, ó. Ah, você só tem talento aqui. Imita alguém aí, Silva.
Boa noite.
Quem ele imitou? Esse é o desafio.
Pode ser qualquer um. Qualquer um.
Pode ser assim, desde o vô dele até o William Bonner. E a gente
não sabe. Boa noite, não, bordão. Né?
Foi o William Bonner. Foi o William Bonner.
Ele mandou, eu achei que tinha mandado o Boris Casoy, tá ligado?
Boa noite. É, Fátima, eu sou seu ex. Marido. Fátima, eu só quero ver os trigêmeos. Isso já parou de ser engraçado, já faz alguns anos.
Eu falei que teve um silêncio antes de limitar, tipo, imita alguém, Silvio. Aí, um monte de silêncio.
Boa noite.
Quem é o cara que vai fazer o cara da água?
O Donnie Yen.
Porra, maravilhoso.
O Donnie Yen tá muito bem no John Wick 4, hein?
Pô, inclusive vai ser uma... Wesley Snipes contra Donnie Yen.
Vai ser uma foda, né?
Puta de uma cena. Não precisa nem de coreografia, só solta os dois num aquário.
É, larga os dois ali,
Eles podem só ficar conversando, cara, que ia ser bom, já.
E agora a gente tem mais duas facções aí pra criar. O policial é uma facção? Não, né?
É, que é a final, né?
Não, ele tem que ser o quinto policial. A gente tem que ter uma que é da prisão feminina, assim, que eles passam por lá. Porque tem que ter mulheres, pô, tá faltando. Nesse
sim.
Disse tudo.
Lacrado. Esse filme tá cheio de lacração.
Pois é, primeiro colocou um negro de protagonista.
Primeiro, mano, o cara, o protagonista é um negão. Aí, mano, ele quer botar umas mulheres. Acabou pra mim, velho.
Daqui a pouco vai ter uma prisão
dos,
no filme.
Dos LGBT. Vai ter uma, o LGBTQIA P2233.
Ele é o Wesley Snipes andando devagarzinho, começa a tocar só um Calm in a bedroom, de fundo ele vai chegando perto.
Cara, a Lady Gaga não é uma má ideia, cara, de ser um
olha aí,
personagem. Lady Gaga com tapa-olho, velho.
E se for ter a prisão LGBTQIPIA+, poderia ser o líder, o Rodrigo Santoro, de Carandiru.
De Carandiru, ele tá fantasiado do complexo...
Do complexo prisional Carandiru.
Ele é um também podia ser também o Reinaldo Giannichini, que, tipo, é o cara que absolutamente não consegue falar a palavra bissexual. E ele...
Verdade.
Ele fica ali sendo o cara que fica entre um e outro, tá ligado?
É, o complexo do enrustido, né?
Ele não é hétero, ele não é gay. Muito pelo contrário, ele se envolve com quem ele quiser, seja o homem ou mulher, entendeu?
Eu gosto muito da Lady Gaga ser a líder do complexo feminino, hein? Eu acho legal.
É o elemento terra agora.
Elemento terra, ela joga pedra nos outros.
Ela porra, vende crack. É foda. Crack dentro da cadeia.
Com cachimbinhos, né? Ela sopra um cachimbo que é uma zarabatana. Uma zarabatana pra meio de cachimbo.
Eu acho que não tem que ser só uma líder, tá ligado? Pode ser algumas mulheres que dividem ali.
Beyoncé.
A Beyoncé, né?
A Beyoncé.
Porra, ok. Temos Lady Gaga, Beyoncé, quem mais?
Tô pensando na Britney e na Pink também, mas vocês digam pra mim se faz sentido.
Por favor, isso ia ser do caralho.
Eu acho que a gente tem, oficialmente o filme mais caro do mundo.
O orçamento não é problema.
Eu ia questionar uma coisa aqui. O Wesley Snipes vai bater na Lady Gaga? A gente não vai fazer isso.
Então, não sei, calma aí, cara. Sim.
É, cara, porra.
Não, mas tem filme, tipo, você vê o The Raid, tá ligado? Tem uma cena incrível de luta com uma mulher, sim. Assim.
E ela é cega.
E ela é cega, ela tem um taco de beijo. Cara, eu tô louco pra rever The Raid.
Mano. Esse filme é incrível, o 2, né?
O 2.
Aí, então ele vai, chegou lá na prisão e ele vai, então, lutar contra a Lady Gaga, é isso? Contra todas elas juntas.
As prisões de femininas e masculinas são divididas, não são? Tipo, uma aqui, outra lá, pra casa do caralho.
É, mas ele tem que passar por... É tipo Jojo parte 6, assim. É uma prisão feminina, mas do nada tem a masculina e foda-se.
Entendi. É tipo... É um complexo dos presos mais perigosos do mundo, é isso?
É, de acordo com a necessidade, eles misturam ali, tá ligado?
Beleza, coloca aí Lady Gaga, Beyoncé, Pink e Britney Spears, não é isso? Britney Spears careca, né? Britney Spears...
Cara, sim. O Wesley Snipes chegou no complexo feminino lá, encontrou as gladiadoras da Pepsi e aí lutou com todas elas ao mesmo tempo. O que que acontece?
Não, eu acho que ele tem que passar por um espetáculo que elas comandam, tá ligado? Tipo, ele luta com
Moulin Rouge,
assim, ele é...
Eu acho que não necessariamente ele precisa vencer todas as lutas, ele pode apanhar muito delas e conseguir vencer pela fuga.
Eu acho que é isso, acho que, tipo, ele pode usar um ambiente pra dar uma lição nelas, assim, tipo, elas tão lá jogando coisa nele e tal, jogando pedra nele, né, querendo matar ele e tal, e ele passa por baixo de uma porta, sei lá, corta um peso e cai um negócio em cima delas e elas morrem, sabe? Tipo, ele não fez nada. É aquele ditado, não foi eu que matei, eu só apertei o gatilho.
O ditado famoso.
Esse famoso ditado.
Eu só faço o furo, quem leva é Deus.
E se a gente ressuscitasse o Sean Connery pra ser o último chefão aí desse quarteto?
Ah, ele pode ser o velho da prisão, né? Sempre na prisão tem aquele velho que comanda, assim, tipo, líder da prisão, sabe?
Mas a gente também podia pensar que não tem nenhum latino ainda nesse filme. Né?
Não, a gente tem esse cabelinho, pô.
É verdade, tem esse cabelinho. A gente pode colocar ele numa posição de maior prestígio, então, né,
pô? Não, ele vai ajudar o cara agora, pô.
Mas ele tá ajudando? Eu não tô vendo.
Não, a gente falou que... Não, exatamente. A gente falou que ele ia ajudar, né, em algum momento, que ele é um cara que tinha empatia pelo...
É, ele é tipo um agente duplo, ele aquele cara que é do lado da cadeia ali, do lado dos caras do mal e tal, mas ao mesmo tempo ele tem aquela sementinha da dúvida no coração de pô, mas o seu Wesley Snipes é tão legal comigo, não sei o quê.
Seu Wesley. Qual que é o nome?
Tem uma cobra no meu show.
Qual que é o nome do personagem do Wesley Snipes?
César. César Black.
César Black.
Ai, preto.
Ai, preto.
César. César, aspas, ai, preto, Black.
Vai, só César, não vai não? César. Pô, César é um bom nome.
Tá bom. Caesar.
É, Caesar, é isso. Dr. Caesar. Mr. C... Não, é César... Pô, César Black é um bom nome. Mr. Black.
Caesar Black.
Kaiser Black.
Uou.
É tipo a cerveja, né? Tipo...
É.
Duplo malte.
Caesar.
E o faxineiro que vai andar com ele, o Rayzinho?
Josiah.
Josiah.
Que era literalmente a primeira palavra que vier na cabeça.
Jeremiah.
Não, eu acho que a gente tem que pegar aqueles nomes bem One Piece, bem Jojo, assim, que é aquelas... Tipo, o cara chama Marx Gazebo, tá ligado? É um nome que não faz o menor sentido, é só união de palavras e nomes.
Fazer umas paradas do Kojima, né?
É, né? Mano, o Kojima é...
Jackson Janitor Man. Tipo, uma parada...
O cara chama Fuck Man Lancelote.
Porra, eu gosto muito.
Fuck Man Lancelote é o nome do MC Cabelinho. Tá? Fuck Man Lancelote.
Oh no, fuck man. Fuck man.
Fuck man.
E o policial é o Gilão Wagner mesmo?
O nome dele é. Calma aí. Tá vindo.
Maximilian
Wagner.
Como é que eu tô acessando uma conversa que eu tenho com um amigo meu aqui, que a gente só inventa nomes, assim, de personagens de One Piece que não existem. O cara chamou, ó, Xerxes Casablanca, mano. Isso aqui é muito...
Xerxes Casablanca podia ser o nome do idoso da prisão lá, o...
podia ser o vilão,
quem que era,
cara.
Mesmo, o vilão lá, o...
Ah, o Sean Connery.
Xerxes Casablanca.
Xerxes Casablanca, é um puta nome, cara.
Eu acho o nome. Caralho.
A gente podia pedir pra galera que tá ouvindo também mandar nomes, né, de personagens pra gente. E aí a gente usa os nomes que a galera sugerir de personagens. A gente vai sortear um nome e fala o nome de quem enviou. Pô, aí ele encontrou o Sean Connery. Eu acho que podia ter um twist meio do Sean Connery.
O Sean Connery é de vento, né?
É, eu odeio aquela porra daquele Odilon Wagner. Eu vou te ajudar a sair daqui. Aí o Odilon Wagner não tá esperando isso.
Pelo Sean Connery ser de vento, só um adendo só. Se o Sean Connery ser de vento, ele poderia estar na parte do ar-condicionado. Aquela coisa da calefação, ele anda meio que pelos túneis, assim.
Cara, esse filme tem camadas, velho.
Assim, só o da Lady Gaga, que é óbvio que ela taca pedra nas pessoas, que é o mais...
A Lady Gaga, ela vai adorar o papel, velho. Eu tenho certeza.
As mulheres
vão ficar muito à vontade, muito felizes no set. Vai ser uma experiência boa pra todo mundo.
Lacraste.
Ai, entregou tudo, hein? Disse tudo.
Então, aí o Sean Connery mostra pra ele o caminho na ventilação que dá pra sala do reitor. E aí tá o Dylan Wagner lá, sei lá, contando dinheiro, sei lá o quê, na sala do Wesley Snipes. Ah, eu ganhei. E aí o Wesley Snipes simplesmente desce naquele jeito dele sorrateiro que ninguém escuta, no stealth.
E ele fala o nome do filme, ele fala o nome do filme.
Qual o nome do filme?
O Bicho Vai Pegar.
Não, O Bicho Vai Pegar Jesus.
É verdade.
Eu sou a lenda.
Liberdade Já.
Não,
Liberdade
então, já. Tem que ser alguma parada de impacto, tá ligado?
Tem que ser muito foda, cara.
Calma, calma, vamos lá. A gente vai chegar no nome, ele desce.
Ai, preto. Olha pra mim.
Nome é Ai, Preto.
O filme.
Ai, Preto.
Como é que seria Ai, Preto em inglês, cara?
Eu vou me matar, velho. Hey.
Out Black.
Out Black.
Out Black. Out Black.
Blackout, né?
Tá na hora do blackout.
Tá na hora do blackout.
E você acaba de ser blackoutado.
Caralho, o nome do filme ser Blackout seria maneiro, tá vendo? Ele dá porra, ele deixa todo mundo apagado.
E se o filme do filme fosse só Rebelião?
Mas aí não, ele não
chega,
fala.
Ele chega rebelião! E fala Rebelião. Aí o Dylan fala, tá, e aí? E aí ele dá um tiro, cala a boca.
Não, tinha que ser aquela fala do Odilon Wagner, do Long Live the King, lá do início, que ele larga o cara dentro da prisão, e aí ele volta e fala a mesma coisa pro Odilon Wagner, sei lá.
Não, inclusive queria dizer o seguinte, eu acho que o Jebediah, qual que é o nome do King? Do Rayzinho, eu esqueci o nome.
Agora é Jebediah, né? Já
é Jebediah, pô.
Eu acho que o Jebediah tem que morrer.
Boa.
Aí, tipo, o Odilon Wagner deu um tiro, o Jebediah. Não, Jebediah!
Acho que ele morre por... Não, eu acho que ele morre por Donnie Yen, sei lá.
Pô, tadinho. Mas ele seria engraçado, o Jebediah, com o vendo a Beyoncé,
Então tá bom.
Ah, a gente ressuscita ele, só pra essa parte.
Eu não sei se ele morre, ou parece que ele morreu, e aí no final ele...
É isso, é um good movie.
I'm okay. Sabe?
Pegou de raspão!
É sempre assim, o cara morreu e volta numa boa, assim, né?
Agora só volta o título do filme, que é isso, ele vai ganhar no final, vai escapar da cadeia, o Jebediah e ele lá, tipo, olhando pro horizonte, vendo as viaturas da polícia boa chegar. E ele
polícia boa! Não tem nada boa vindo no horizonte!
O filme acaba com o horizonte.
O nome do filme é Good Cop. Tá?
Ele é o único, né?
Ele é o único good cop da parada.
Oh, o bom policial.
O bom policial. Ah, se eu gosto. Tem um bom doutor, temos um bom policial.
Aí o Odilon tá falando assim na hora que ele desce do tubo de ventilação. Nesse momento, ninguém poderia me impedir. Quem poderia me impedir? Aí ele, um bom policial. E vira pra trás e...
E ele revela que ele era um bom policial o tempo inteiro.
Não,
né?
Ele fala que não há nada que eu não possa ser agora, assim. Ah, oh, meu Deus, o quê? Um bom policial. Aí,
é verdade, concordo.
Perfeito.
Nossa.
Isso aí. O Lakeith Stanfield, foda-se, né?
Ele... é. Não, ele tava lá. Ele tava lá.
Em algum momento ele apareceu.
Ele apareceu agora, filho. Ih, já acabou? Ah, desculpa.
Não, acaba. Tipo, eles estão todo mundo comemorando, assim, numa festa de casamento, dançando alguma música bem, tipo, escuro. Aí ele fala assim: ei, alguém viu o Lakeith? E aí, tipo, ele tá dentro da cadeia, tipo, debaixo de um monte de pedra, assim.
O Lakeith pode estar no pós-crédito. E aí a gente faz o segundo filme, isso. Good Cop 2, tá ligado? 2 T-O-O, sabe? Eu sou um Good Cop também. E é tipo, o cara é filho do Wesley Snipes. Good Cop 2.
Ele foi pra cadeia pra procurar o pai dele. É tipo um Hunter x Hunter, assim, das ideias.
Caraca, o Good Cop 2 pode se passar ao mesmo tempo que o Good Cop 1. E aí a gente não sabe.
Né? É isso, é tipo hack, né? Tipo hack 1, hack 2.
Isso,
né?
Às vezes ele foi pra outra prisão. Ele foi pra prisão errada.
Eu vim aqui atrás do meu pai. Seu pai não tá aqui, não. Ele, foi mal, rapaziada.
Quem vai dirigir esse filme? A gente não pensou, né?
Guy Ritchie é bom?
Guy Ritchie, ele é legal porque ele faz sempre o mesmo filme, só que ele vai encarar um problema sério que é esse filme não se passa na Inglaterra. Então, tipo, ele é um desafio pra esse cara fazer um filme que não seja o mesmo filme.
Guy Ritchie, então.
E aí, no final, é isso, né? Vai acabar o Good Cop. Good Cop. Ah, meu Good Cop 2. Ah, meu Good Cop 2.
Good Cop, Good Cop. What you gonna do? É assim, né? A música.
Thank you.
cara, eu acho que o trailer começa com aquela trilha plum, 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 bem tranquilinha, mostrando... Qual que é o nome mesmo? É o César, né?
Dr. César Black, na recepção, por favor.
Tipo, ele chega...
ele chega, cara, eu esqueci que ele chamava César Black.
César Black parece nome de participante do BBB, né, cara?
É foda, né, mano? É muito engraçado.
Parece um pouco.
É, mas fala, vai lá.
Aí ele chega assim, tipo, na recepção, tipo, qual o problema de hoje? Os presos novamente, tananã. Ele mostra...
Só uma porra! A cadeia só tem um problema, né, cara? Os presos de
Não, pô, o Donnie tá torturando as pessoas também, né?
Aí mostra ele controlando a prisão e tal, e mostra que tá tudo nas mãos dele, mostra o Dilon Wagner meio, você vai fazer aquilo por mim, aí ele... Jum. Eu nunca vou fazer isso pra você.
Pã, ele tá passando no corredor e as pessoas estão xingando ele. Filha da puta, eu vou te pegar, seu safado. Os presos estão batendo nas grades.
E aí o Jebediah pergunta, o senhor não tem medo de se livrarem e fazerem uma rebelião aqui dentro? Ele, eu sou um good cop. Eu não tenho medo de nada.
É, você não tem medo, não sei o que, aí... Começa a abrir todas as janelas, ele olha pro lado. Caralho, aí corta pra uma cena do meio do filme que são várias pessoas rodeando ele, ele metendo a porrada em todo mundo, aí ele vira, olha pro Jebediah e ajeita o terninho assim, e tira a poeira. Aí o Jebediah, ok.
Ah, foda.
Acabou o treino, é isso.
Aí tipo, this summer, né?
Good cop.
É, prepare to meet the good cop.
E sabe um lance que ficou faltando no nosso negócio, que tem que também... Dá pra colocar direto no trailer. A família do César Black tá muito preocupada com ele.
O Lakeith Stanfield.
É isso. E estão tipo, ligando a esposa dele, o filho dele. Pai, eu tô vendo pela televisão aí está um caos. Tome cuidado, ele. Tudo bem, filho, eu vou sair por aqui. Tananana. E tem toda essa... E no trailer pode ter essas imagens da mulher chorando. A esposa chorando. Do filho batendo a mão na parede, indo até a cadeia e gritando, pai! E aí, tipo, meio que é isso. Meio pra mostrar o drama também. Porque é uma história de drama também.
É, a gente não pode esquecer, né? É um filme sério, que é isso.
Sim. E ele e o personagem do Wesley Snipes, ele pode ter uma coisa que ele não pega em arma. Eu não pego em arma.
Primeiro porque não tem arma dando sopa na cadeia.
Não pega nem cacetete, nem nada. É só...
Só a mão.
Minhas mãos são as minhas armas.
O filme mais repetitivo de movimento da história.
É só soco.
Pô, é só soco. Mas os inimigos não, os inimigos
tem... E os outros vêm com coisa, é ele
que... É, exato. Não é só... Que isso? Um monte de filme de Kung Fu aí que é só soco.
E essa cena dá pra pôr no trailer. Algum cara puxa um revólver pra ele, aí ele dá um soco no revólver antes do cara tirar.
Caralho, isso é sério. Ele quebra o revólver, tá ligado? Brá!
Essa é a cena final do trailer. O cara aponta a arma, ele dá um soco na arma, aí ele olha pra arma, a arma quebrada, olha pro César Black, ele sorri.
Eu acho que tinha que ser uma espingarda, tá ligado? Que aí ele consegue quebrar no meio, assim, a parada.
Ah, mas o impacto do cara quebrar a arma no soco é muito mais legal.
É, mas a arma é pequena, entendeu? Ela vai fazer...
Não, ela pode quebrar e aí o cara que tava com a arma fala assim, porra, minha arma era falsa, mas não era pra você descobrir, caralho, eu tava só te ameaçando.
Aí, acaba, né? Aquela subida do trailer.
13 de abril no cinema.
Caralho, você tem 15 dias pra fazer o filme.
Puto, tem que correr.
Corre,
muito.
Bora, gente, bora.
Aí aparece imagem filmes.
Beleza, eu consigo o Wesley Snipes, vocês veem o resto.
Aí. Esse filme vai ter continuação. Bad Cop 2, já.
Bad Cop 2, já.
Good Cop 1, Bad Cop 2.
Não, é, Good Cop 2,
Que vai sair, é 15 de maio, né?
É 15 de maio.
Um filme que sai pra uma... Mano, filme mensal é um conceito muito foda, velho.
Suficiente. A gente pode gravar os dois ao mesmo tempo.
Tipo, em um filme você consegue até ver as câmeras do outro, assim. Os caras filmando assim.
Você vê o pessoal da produção, né? Trocando lente.
Estão lá atrás tentando. Mano, isso ia ser um filme foda. Tipo, todo o seu filme tem o background de outro sendo feito, tá ligado? E ao mesmo tempo o filme dos outros com o seu.
E ao mesmo tempo tá rolando uma partida de paintball, que é no complexo ali do recreio. Ali, um campo. Caralho, cara. Vamos então, né, encerrar. Então vamos fazer as considerações finais aqui. Quem quiser seguir a gente, o meu Instagram é @1RafaCastro, é o M, né, por extenso, não é o número. É, qual é o seu, Silva?
É @SilvaZoão.
SilvaZoão. E o seu show?
@ShowDoVitinho.
E o seu Super 15?
@MarcosMion, brincadeira. @JonathanMarques. Jonathan Marques.
Mas segue o Marcos Mion também, que é bonzão o perfil dele.
Ele é bom, ele é muito bom.
Ele é bom, ele é bom.
Ele, parou, ele me seguia, parou de me seguir, mas eu continuo seguindo ele porque eu gosto dele. Você viu o quanto que eu gosto
isso,
dele.
Isso.
Não, é, só fala, Marcos Mion, a hora que você escutar isso aí, fique esperto.
Não, não, peraí. O que é que você fez, Jonathan, que fez o Marcos Mion te dar um follow? O que, que você fez?
Marcos Mion perguntou aí o Tobias, ele falou, vai te fuder.
É bem provável, é bem possível. É muito possível. Todo mundo que pergunta é sempre a mesma coisa. Porra. Se você foi na onda aí, Marcos Mion, você me perdoa, mas sou seu fã. Mas se quiser saber o Tobias, vai se fuder.
Tem uma coisa também, que agora a gente tem e-mail, né? Tem um e-mailzinho pronto. Que é contato@fabricadefilmes.com. Olha que maravilha. Você, aí, o que, que você faz? Você manda aí, você tem sugestão de nome de personagem?
Sugestão de filme que você quer que a gente faça?
Sugestão também. De filme, o que, que a gente faça? É uma boa também.
Então, se você quiser fazer uma ilustração maneirinha aí de um cartaz, um filme, alguma coisa, pode mandar também que a gente vai gostar.
Fanart, estamos aceitando.
Fanart a gente tá aceitando pra caramba também. A gente divulga aí nos Instagram aí da vida.
A gente paga você com divulgação, você artista que estiver ouvindo.
Isso, melhor que dinheiro, é reconhecimento.
Reconhecimento, prestígio.
Isso que vale da nesse galera. Mundo.
Porra. E se você não gostou, foda-se. Ninguém perguntou nada pra você.